Boa noite, pessoal do Zoio do Cast. Como é que vocês estão nessa bela noite? Hoje a gente vai fazer um programa diferente para vocês. É um ping-pong, um bate-bola. A gente vai falar sobre arte. Então, pega seu vinhozinho, pega um café, um chá, senta de frente para sua lareira aí no seu carpete bem fofinho. Se acomoda no sua poltrona. E vamos lá. É, o tema desse nosso debate hoje, como eu já disse, é arte. Eu tô aqui com a Natália.
Oi, eu sou a Natália e é muito triste quando você percebe que tá vivendo a fase azul do Picasso.
Caramba. E eu também tô aqui com o nosso outro host, o Neto Sarmento.
Oi, gente, meu nome é Sarmento e eu queria muito ter a paz do Bob Ross na hora de pintar as arvorezinhas.
Porra. É verdade.
Eu vou falar pra vocês que eu queria ser o Bob Ross.
É, simplesmente isso.
Nossa, eu só queria ser aquele cara, velho.
Uma
Bom,
perda.
eu vou começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta muito fácil, só pra aquecer. Vocês podem me dizer o que é arte?
Tu joga logo essa?
Joguei.
Logo no início, velho.
Agora.
Caramba, caramba. Tá, a resposta é não.
Tchau, ouvintes.
Até mais, ouvintes.
Acabou o podcast, a gente para aqui.
Não, mas, assim, porque tem, enfim, várias formas de você definir arte, mas eu acho que principalmente para quem é artista, arte é uma coisa muito pessoal e que significa uma coisa diferente para cada um, né?
Mas eu quero saber o que que significa primeiro para você.
Tá, para mim.
Ah, você já começou a falar mesmo.
Ah, ok.
Ah, não, vai. Joga, vai. Vai.
Tá bom. Bom, arte para mim é simplesmente o meu expressar emocional, espiritual, sentimental, de, enfim, né? Arte para mim tá presente na minha vida desde muito pequena, como na maioria das pessoas, inclusive. Mas a diferença do, eu costumo falar que a diferença do artista para a pessoa não artista é simplesmente a continuidade que ela deu aquilo. Porque todo mundo desenha com giz de cera quando era criança, todo mundo rabiscou parede, todo mundo já fez umas colagens doidas. E isso é arte desde pequeno. Só que a vida vai passando, as obrigações vão vindo, as coisas assim, e, tipo, as pessoas que têm a oportunidade e, tipo, o incentivo, por exemplo, eu fui muito incentivada, não é? Pelos meus pais, tipo, a continuar me expressando artisticamente, não só com pintura, mas tipo, com dança, com teatro, com música, e tudo isso criou o que é arte dentro de mim.
Então a arte ela só existe enquanto for uma expressão sua para você?
Não, mas pra mim é o meu expressar.
Até porque você perguntou o que é arte pra ela.
Não, eu perguntei para ela o que é arte, eu não perguntei o que é arte para ela.
Não, mas você perguntou o que é arte pra você.
Você tá perguntando para mim?
Não, você falou pra Nath.
Ah, tá.
Você falou
Não,
pra
mas
mim.
eu não quero saber o que é arte na sua vida, eu queria saber o que é arte para você.
Ah.
Mas que bom que você disse que é arte na sua vida,
Ah,
velho.
tá, pronto. Eu vou passar a bola pro Sarmento.
Então vai lá,
E,
Sarmento.
Léa, tá, o que é arte pra mim? Porque eu ia ter uma resposta bem parecida com a sua, tipo, o que é arte na minha vida. Mas eu acho que a partir disso eu consigo elaborar o que, do que é arte pra mim. Porque, assim, cara, beleza, também é essa questão da expressão individual e tal, não sei o quê. Mas eu acredito que seja. Ai, é muito difícil de desvincular o que que acho na minha vida do que pra mim é arte, porque eu ia responder assim: ah, não, porque a arte pra mim ele é. Ele. É algo muito voltado pra uma batalha.
Batalha?
Batalha. Porque o que que acontece? Eu sou uma pessoa extremamente dependente de fazer arte. Infelizmente, eu não consigo viver em paz comigo se eu não estiver fazendo arte de alguma forma. Seja, tipo, dançando, seja, tipo, desenhando, pintando. Então, assim, é uma forma de subsistência não só financeira, mas ela também é uma forma de subsistência interna. Porque se eu não fizer, eu realmente fico mal. Então, tem esse lado de, ah, é uma forma de expressão, beleza, com certeza. Mas tem um lado que eu enxergo da arte que é uma coisa um pouco mais. É quase que uma cobrança. E não é uma cobrança simplesmente externa, assim, capitalisticamente falando. É uma cobrança, tipo, um pacto quase. Se tu não fizer, você vai ficar mal.
Uau. Bom, uma coisa que eu notei nas respostas de vocês é que a arte para vocês, ela existe muito enquanto vocês são artistas. Vocês conseguem enxergar a arte em coisas que vocês não conseguem produzir enquanto artistas? Tipo, deem exemplos.
Tipo culinário?
É, mas você consegue sinceramente enxergar arte na culinária ou você consegue só dizer a arte da culinária? Por exemplo.
Então, eu, Natália, consigo enxergar bastante em coisas que não são, tipo, classificadas dentro das caixinhas convencionais como arte. Acho que principalmente por uma visão, tipo, meio espiritual, digamos assim, que eu tenho das coisas, sabe? Aquilo, tipo, de você enxergar a beleza nas coisas mais simples e mais cotidianas e da vida, tipo, você, tipo, só de você sair e sentir a brisa do vento batendo no seu rosto, você vê o movimento que as árvores de uma folha... Das árvores de uma folha. Que as folhas fazem, tipo, as abelhinhas e até, tipo, o jeito que uma pessoa mexe a comida na panela e, tipo, toda a técnica e coisas que envolvem várias coisas, eu enxergo beleza artística e esse tipo de coisa. E entendo também como... Isso.
É, primeiro eu vou responder a pergunta que o Matheus mandou, que é se a gente consegue enxergar a arte em outras coisas que não são necessariamente ligadas com a gente.
Uhum.
E aí que tá. Infelizmente eu vou ter que meter o depende de quem olha. Infelizmente uhum. Depende de quem olha, porque é muito do olhar de cada pessoa, isso é algo muito individual. É claro que dentro de academia, dentro de senso comum, a gente tem algo que, tipo, fala o que é arte, a gente tem algo que fala assim. Mas enquanto a Nath falava, eu pensei uma coisa, você falou da brisa do vento. Na minha cabeça veio assim, tá, arte. Quando a gente tá falando de arte, seria legal explicitar se a gente tá falando daquilo que é unicamente produzido pelo ser humano ou se a gente tá falando de coisas que são naturais também.
Uhum.
Porque você falou que você consegue ver a arte nos ventos, por exemplo, tipo, na sensação. Mas por que que você vê nos ventos, né? Tipo assim, você vê porque isso te inspira de alguma maneira, que te dá vontade de fazer, ou é porque você olha e fala, nossa, a natureza fez arte, sabe? Por isso que eu falo, depende muito de quem vê.
Olha, eu vou só reforçar a sua pergunta pra Natália agora. Existe arte sem olhar humano?
Boa. É tipo isso que eu tava querendo chegar mesmo.
Eu diria que sim. Agora, por exemplo, a gente presumir, tipo, que a natureza e animais e coisas não humanas produzem padrões e produzem, coisas que não são produzidas por humanos e que, tipo, inclusive durante muito tempo a gente ficou pensando, tipo, alguém foi lá e fez isso, coisa assim, tipo, não, tipo, a natureza sozinha faz esse tipo de coisa. Agora,
mas ela é arte sozinha ou precisa que você entenda como arte?
Não, mas na minha visão, Natália, não. Porque a arte, pra mim, ela existe por si só, como entidade, digamos assim.
Eu tô tentando muito não puxar isso pro lado acadêmico, velho. Só que...
Pode passar por lá.
Eu vou passar um pouco por lá. Eu vou citar um livro que eu tava lendo, que se chama Como Diriam os O Que Diriam os Animais. Vou ficar devendo o nome da autora.
Tá bom.
Porque eu esqueci, mas é uma autora, ele saiu acho que o ano passado. E ele tem... Ele é um abecedário, assim, e cada um fala sobre um assunto com os animais. E o A é a arte. E o ponto que a autora levanta é: os animais são artistas? E aí ela traz exatamente essa questão, tipo, a gente tem algumas coisas assim, a Nath me mandou esses dias um guaxininzinho desenhando, aquilo dele é arte? Tem os elefantes também que pintam, aquilo dele é arte? Ou você induzir o animal a fazer isso é arte, ou ele tem alguma coisa voltada pra arte? Então, eu não consigo fugir da questão de que volta pro depende de quem tá olhando, depende do que é arte pra cada um, de como a arte... Ou as coisas em volta mexem com cada pessoa.
Não, mas quando eu tava falando sobre, tipo, animais e a natureza por si produzir coisas e padrões que a gente humano enxerga como algo estético, não é tipo alguém dar um pincel na mão de um bicho e ele pegar e desenhar. São coisas mais, tipo, aquilo que eu falei sobre de você começar a enxergar as coisas não só pela lógica humana, mas tipo... O padrão que as abelhas fazem quando elas constroem as colmeias, que são, tipo, aqueles hexágonos e aquelas coisas. Tipo, o padrão que se formam quando, por exemplo, uma árvore, uma palmeira muito específica tem um desenho muito específico e muito bonito, entendeu? Não é exatamente sobre, tipo, fazer arte sobre a lógica do que nós humanos entendemos como arte. Claro que, tipo, os animais não têm a mesma ideia de arte, muito menos a natureza, do que a gente. Mas é porque a minha visão, enfim, artística é uma coisa muito mais sentimental e subjetiva. Então é muito pouco, tipo, sobre a ótica humana. Eu acho que a natureza e o cosmos e tudo por si só faz arte.
Interessante vocês falarem da relação de natureza com arte. Muitas pessoas, elas gostam de abusar do termo natureza humana como se fosse uma coisa artificial e como se as coisas pelo ser humano fossem feitas artificiais. Sendo que o termo natureza humana evoca que o ser humano é parte da natureza. E o que ele vê e faz como arte também é parte da natureza. A palavra arte, ela vem do latim ars, que significa técnica. A pergunta, dessa vez eu vou inverter, vou começar pelo Netza, é: existe arte hoje em dia, depois desses movimentos desconstrutivos, a gente pensa no Andy Warhol, no Basquiat, existe arte sem ou com muito menos técnica?
Sem ou com muito... Pera, calma, faz essa pergunta de novo. É essa parte ou existe arte hoje em dia?
Existe arte desvinculada de técnica?
Sim, eu acho que sim. Eu respondi rápido, não pensei, mas eu vou tentar elaborar. É, arte desvinculada de técnica? Ai, cara, sim, pra mim sim. Porque, como eu já falei, arte pra mim é quase como se fosse um pacto. Então, eu não necessariamente preciso ter uma técnica pra poder expressar ela de alguma maneira. E eu não consigo fugir da questão de que pra algo ser validado como arte precisa necessariamente passar pela academia. E, geralmente, quando a gente tá falando de arte voltada pra essa parada da técnica, a gente acaba levando pra essa área da academia. Então, eu acho muito injusto a gente falar que os movimentos do Andy Warhol, que ele tá indo mais pra área do, né? Assim, eu vejo isso, né? Até porque, né, indo mais pra área do design ou arte contemporânea de rua, eu não acho que necessariamente, por mais que tudo tenha técnica, eu não acho necessariamente que a gente tenha que limitar uma técnica específica artística ditada por alguém XYZ, que geralmente é europeu, pra poder falar que aquilo é arte. Então, sim, existe a arte desvinculada da técnica, por mais que por trás exista um meio de fazer, que é, enfim, por aí.
É, eu concordo com o que o Sarmento falou, principalmente porque quando a gente fala de técnica, eu imagino que seja isso que o Matheus quis falar, se não for você me interromper, me corrige.
Não, é o que você entendeu.
Tá, mas geralmente quando a gente entra nesse debate sobre arte, técnica e academia, quem definiu o que é técnica e o que não é, e o que é bonito e o que não é, geralmente são pessoas da academia europeia. Pessoas brancas, no geral, muitos homens, que acham que o que é arte é só o que tá dentro da bolha deles. E é bem recente isso de, tipo, a gente realmente começar a incluir e reconhecer outros tipos de fazer artísticos que não são só, tipo, pintura na tela, em óleo, de figura humana, anatomia e etc. Tanto que, tipo, que nem você tá falando, movimentos tipo grafite, enfim, movimentos urbanos, tanto reconhecimento de técnicas e fazeres artísticos, por exemplo, de muitos, muitos tempos atrás, por exemplo, reconhecimento de técnica de fazer... Como que é o nome? Quando você tece alguma coisa?
Bordado?
Não, tecer tipo... Uma tapeçaria? Não sei. Por exemplo, uma técnica de tecer específica de uma comunidade indígena que há muitos anos vem sendo feito dessa forma, passada de família para família, chegou até hoje a forma que é, mas a visão técnica de arte não encaixaria nisso como fazer artístico, de forma geral,
falando.
E de forma alguma isso não seria um fazer artístico.
Eu notei que vocês falaram de academia, me gerou mais outras duas perguntas. Essas duas vão juntas, aí vocês respondem como quiser. Vocês acham que a academia detém a técnica da arte e vocês acham que a academia ignora essas formas de arte?
Mas como você diz, ignoram essas formas de arte desvinculadas do que eles consideram de técnica?
Me diz você.
Tá.
Melhor ainda.
Que ficou confuso.
De onde vem a técnica, afinal? Vocês disseram que vem da academia, eu discordo.
Não, eu não disse que vem da academia. Eu disse que o que aconteceu é que o que é definido por senso comum como técnica de arte e academia vem disso. Eu não disse que seria isso, até porque, que nem eu falei, essas outras manifestações artísticas não estão incluídas nesse conceito criado pelos acadêmicos de arte. Não deixam de ser técnicas e não deixam de ser expressões artísticas.
No finalzinho da minha fala, eu tentei colocar mais a questão... só que eu acho que eu não consegui muito bem, porque eu estava falando, a arte que é valorizada através de sua técnica exclusivamente por conta da academia. Piriri pororó. Mas, querendo ou não, tudo que a gente faz, de alguma forma ou de outra, existe um como fazer. Mesmo que seja de forma intuitiva. Então, existem técnicas. Só que o que eu tô falando é isso. A gente... provavelmente já passou dessa fase de desvincular que acha alguma coisa só da academia, que as técnicas exclusivamente válidas vieram da academia. A gente já passou disso há muito tempo.
É porque eu acho que eu tenho um exemplo que talvez explique melhor o que eu e Sarmen talvez estejamos falando. Porque, por exemplo, a gente tem uma ideia comum do que a gente pensa quando a gente fala, tipo, de arte. Geralmente a gente pensa, sei lá, no Leonardo da Vinci, no Van Gogh, numa coisa. E isso é uma coisa diferente, como, por exemplo, quando a gente pensa em artesanato. Que artesanato é, sei lá, aquela cerâmica que o pessoal faz no Nordeste. É aquela cesta de palha que vende na feirinha. Só que essa classificação, essa diferenciação entre arte e artesanato coloca esses outros fazeres artísticos... que tem uma técnica, que é o como fazer, como Nessa falou, só que num patamar inferior. Tipo, você tá numa feira de artesanato. É tipo um negócio mais popular, um negócio mais... Enfim, não é um prestígio igual você tá numa feira de arte. Então, tem meio que essa diferenciação que as pessoas colocam nessas caixinhas porque lá... em cima, no topo da academia, as pessoas que definem o que é isso classificam essas coisas de forma separada. E foi isso que eu falei. Que tudo isso deveria ser englobado como técnica.
É porque eu não consigo não desvincular. Isso tudo entra muito numa questão que eu estudei, principalmente até pra fazer muito essa cena, na real, que é a cultura visual. A cultura visual, eu estudei com base... Ai, gente, eu não queria levar isso pra academia, mas acaba que eu tô levando.
Já
estamos
aqui,
já estamos aqui, né?
Já estamos aqui.
Eu vou falar uma coisa pro ouvinte, inclusive, antes de você concluir. A gente tá gravando dentro da Universidade de Brasília.
É verdade, tem isso. A gente tá gravando
muito dentro da academia. Então, vou só um pequeno agradecimento à Biblioteca da Universidade de Brasília, BCE. Obrigado.
Obrigada, BCE.
Vocês são maravilhosos. Agora continua.
É complicado fugir disso, mas depois eu vou tentar levar para um âmbito um pouco mais pessoal, porque eu acho que vai ficar mais interessante dessa maneira.
Já que vocês vão levar para o âmbito pessoal, eu vou partir para a próxima pergunta e você já... Pode ser?
Eu emendo nessa?
Você emenda como você quiser.
Tá bom, simbora,
essa
então.
Essa próxima pergunta já afasta um pouquinho mais da questão... existencial, metafísica do que é arte. E eu quero entrevistando duas pessoas artistas. Eu quero perguntar o seguinte: fale um pouco, explique um pouco o que é a sua arte. Como você contribui? Porque a gente teve nomes de homens brancos clássicos durante a arte, né? O Rodin, o Da Vinci, o Gustav Klimt. A gente teve algumas mulheres também, em sua grande maioria mulheres brancas, que são o que marcam os livros de arte, né? Quando você procura história da arte, você vai ver principalmente nomes deles. Mas vocês são artistas, não tem tanta... vocês não têm essa voz tão projetada igual um Da Vinci, né? Um Rodin, um Brunelleschi. Mas a internet tem essas maravilhas, né? Ela consegue possibilitar que agora todos nós tenhamos voz. Eu queria que vocês falassem um pouco da arte de vocês. Então acho que eu vou começar pela Natália.
Deixa eu ir, porque daí eu já emendo no
que Sarmento ia completar a resposta.
Ah, tá.
Da
tá.
cultura visual, porque a gente tava falando de artesanato. Isso daí é um tema abordado na atualidade da academia, etc e tal, de diferenciar, entre aspas, o artesanato da arte e a cultura visual dentro do que eu estudei. Já fala, tipo, não vamos diferenciar, é arte também, não é por isso que é menor ou inferior, ou maior ou inferior, e aí que tá. É... Como a gente se coloca nisso? Como é que é? Como eu, como artista, como pessoa, me coloco no mundo da arte? Então, tô tentando descobrir ainda, porque é uma questão que eu quero realmente viver disso. Tipo, o meu objetivo é viver das coisas que eu faço, e querendo ou não, é uma parada muito difícil. Então, como eu me coloco através da arte é, se eu consigo fazer, então eu tô sendo eu mesma. No sentido, assim, por ser uma parada que, querendo ou não, pra mim é muito difícil, desenhar pra mim é muito difícil, colocar um lápis na folha é muito difícil. Eu não tenho constância, eu tenho muita dificuldade no geral, e querendo ou não, eu me afasto da arte. E aí o que acontece? Por eu estar me afastando, eu vou ficando mal, e aí geralmente eu explodo. E aí, infelizmente, o artista tem esse dom de quando ele tá... fudido das ideias, são as saias melhores. A Nath tá balançando a cabeça num sim muito intenso.
Já que ela tá balançando a cabeça num sim muito intenso, Natália, fala da sua arte.
Ah, é porque é isso o que eu falei sobre a gente perceber que quando artista, que você tá vivendo a fase azul do Picasso, entendeu? Porque é impressionante, impressionante. Por isso que eu falei, todas as vezes, a minha abordagem foi muito pessoal e muito voltada pro sentimento sobre a arte. Porque, infelizmente, parece que coisas ruins que acontecem na vida, tristezas, sentimentos, e rendem artes muito boas. E eu digo a mesma coisa com música, com, enfim,
dança,
expressões artísticas, de forma geral. Eu realmente queria entender o porquê. Na verdade, eu tenho uma ideia vaga, mas eu não sou conhecedora da psicologia humana tão fortemente. Mas, em relação a como eu me coloco dentro do mundo da arte, que nem, enfim... Eu vou repetir muito isso, mas a arte pra mim é muito pessoal e muito sentimental. E o meu, assim, objetivo, claro, além de conseguir viver, pelo menos ter algumas coisas que vieram na minha arte, é conseguir estabelecer essa conexão sentimental e espiritual com as pessoas através da minha arte. Porque é uma coisa que eu sinto muito... com outros artistas que eu admiro. E os artistas que eu admiro é porque eu sinto que eu realmente me conecto tanto com as obras, tanto pessoalmente, entendeu? Eu quero que as pessoas olhem pra minha arte e, tipo, elas olhem, tipo, cara, eu entendo isso que você tá falando.
Olha, eu vou falar antes da gente passar pro próximo, porque eu tava me contorcendo, a Nath falando, eu tava sentindo dor física, emocional e mental. Porque, cara, você jogou assim, eu queria entender por que a gente sofre tanto, por que tá, não sei o quê. Olha, vou te ser sincera, vocês perceberam que até agora a gente tá com quase 23 minutos, quase... É, foda-se.
Meu Deus, enlouqueci.
Tem quase 24 minutos de cast e eu estava falando de maneira extremamente acadêmica. Eu não sou uma pessoa acadêmica, de longe eu sou uma pessoa acadêmica. E a própria academia, a própria queridíssima... os queridíssimos que olharam meu TCC perceberam isso. Eu sou uma pessoa que não é acadêmica. Eu sou extremamente pessoal. E quando eu fujo dessa questão do pessoal, quando eu vou pra essa coisa da academia, eu fujo da questão pessoal, eu tô fugindo de mim. Então é um bagulho que dói muito. E pra mim é o maior desafio, é realmente ser fiel e fazer a minha arte. Sendo bem sincera, bem esdrúxula, eu não quero que as pessoas saibam o que eu tô sentindo. Eu não quero me conectar com as pessoas, eu quero me conectar comigo. É um bagulho muito intenso, assim, real. Se eu não fizer, eu me mato por dentro. Eu não tô nem aí pro que os outros estão achando. Quer dizer, mentira, porque a gente vive em sociedade. Mas, idealmente, o meu objetivo de vida é conseguir fazer isso pra poder morrer em paz, velho. Tipo, real, oficial.
Freud,
achei que... corre aqui.
Eu achei que o meu rolê era pessoal, tipo, não passa nem de perto do que é o Sarmento.
O buraco é mais embaixo.
Entenda como quiser, querido. Engraçado. Vocês dizerem que querem viver de arte. Então a gente supõe que existam compradores e consumidores de arte que possibilitem os artistas a viver. Mas a gente não tem ideia do que a pessoa faz com a nossa arte quando chega em casa, quando dá de presente pra alguém ou quando põe numa galeria. Então a pergunta, que agora eu vou passar primeiro pra Natália, pra Sarmentão, pro Sarmentão.
Pode ser pra mim.
É, primeiro pra você. A quem a arte está a serviço? Hoje em dia.
Hoje em dia?
Hoje em dia.
Ah, quem tiver mais dinheiro pra comprar, meu filho.
Tu não mudou nada, né?
Deve ter mudado aí, mas no fundo, querendo ou não, dentro de onde a gente vive, no contexto que a gente tá.
Mas você faz todas as suas artes pra vender, todas?
Nem, se eu fizesse todas as minhas artes pra vender... Primeiro, eu nem faço arte pra vender direito. Você acha que eu tô vendendo alguma arte, Nath? Eu tô vendendo alguma coisa? É claro que não, mano. Eu tô ganhando nada com isso aqui ainda. Mas você falou, né, a questão, o que acontece quando a nossa arte passa, sai das nossas mãos. Véi, assim, é claro que eu me importo até certo ponto, porque tem algumas coisas que é como se você estivesse parindo um filho. Então realmente é uma parada meio importante, mas no fundo, o ideal pra mim é não estar nem aí.
Então não tá a serviço de ninguém.
É.
Nem a seu serviço.
Então, ela me serviu enquanto ela estava sendo feita. A partir do momento que ela está pronta, ela teoricamente, idealmente, ao meu viver e ver, não serve mais pra nada. Além de eu ficar olhando e falar, caraca, né? Olha só, consegui fazer essa anatomia, que bonito. Então, eu acho que se for pra falar uma função, é pra me deixar animada pra fazer a próxima. Digamos assim.
Entendi.
Ah, eu sou uma pessoa muito apegada com as minhas artes, mas eu acho que é por isso, inclusive, que... Assim, não precisa estar a serviço de outra pessoa e vender pra você ser artista, claro. Pra fazer arte, ser artista, basta você fazer arte.
Isso.
Agora, é porque pro artista é muito satisfatório quando você vê que as pessoas compram a sua arte. Até não só por satisfação, né? Mas é porque a gente precisa de dinheiro mesmo, entendeu? Aí, por exemplo, tem arte que eu faço, que é pra encomenda, que eu faço muito, por exemplo, encomenda de retrato. E, sinceramente, aquilo ali não significa muito pra mim.
Uhum.
E significa, tipo, eu, claro, eu boto carinho quando eu faço e tal. E eu me entrego pra pessoa e eu entendo que aquilo que eu faço por encomenda significa muito mais pra aquela pessoa do que pra mim. Mas tem artes que eu faço e que eu retrato coisas que eu gostaria de fazer e etc. E essas artes, elas, eu sinto que elas realmente são a serviço pra minha alma, assim. E é só que, como tem um público... E eu posto a arte e eu mostro e, tipo, as pessoas se identificam, conectam. Então, eu diria que tem a parte que tá a serviço do capital, porque a gente precisa viver.
A gente tem que se adaptar.
Sim. E tem a arte que me toca de verdade, que tá a serviço do meu bem-fazer espiritual.
Eu tô ficando um pouco preocupado com as respostas que estão dando.
Hoje?
A nível psiquiátrico.
Ah.
Porque eu perguntei a quem a arte, no geral, tá a serviço.
Ah, mas...
Isso eu tô falando pra vocês. Mas eu quero resgatar. Vocês mantêm as respostas? Essas respostas aqui em arte, no geral, tá a serviço?
Não, posso mudar um pouco?
Pode, claro.
A todos.
A todos?
A todo mundo que faz, consome, observa e está em contato com.
Ah, então tem que consumir pra arte estar a seu serviço.
Ah, olha só. Você não precisa necessariamente consumir, você pode fazê-la. Joga.
Então, mas é porque é isso que eu falei. Ela pode estar a serviço de todos, e se ela está a serviço de todos, ao mesmo tempo ela está a serviço de ninguém. Por isso que depende.
Pera,
quê? É, porque se ela está a serviço de todos, ela não está para ninguém especificamente.
Entendeu?
Tá justo.
Por isso que eu falei que, tipo, para mim ela está a serviço aí da alma, do artista,
tá,
da pessoa que gosta. Não necessariamente consumir, simplesmente o fato de você fazer, ela está lá. Tá,
eu particularmente acho que a arte é um objeto de consumo hoje em dia. Não é mais um objeto de necessária apreciação.
Total. Tipo, o que que acontece? Sim. Ainda mais porque a gente precisa viver... Ai, eu vou entrar nas questões das redes sociais.
Vai lá.
Vou. Porque pra você conseguir ser consumível, digamos assim, enquanto artista, você tem que agradar a quem é o seu público-alvo. Então, tipo assim, vou levar pra mim de novo. Eu não consigo mexer com o Instagram direito. Porque, beleza, eu falo, né? Ah, idealmente, por isso que eu uso a palavra idealmente. A arte, depois que eu faço, ela não tem mais serviço. Ah, é porque não é pra eu ligar. Porque eu não tô nem aí. Não, mentira, eu estou extremamente aí. Eu, como uma criatura que tem um Instagram, fico extremamente chateada se eu estou me esforçando pra criar conteúdo e não recebo feedback. do Instagram ou das pessoas que estão ali me seguindo. Então é um trem, porque ao mesmo tempo que a arte ela tá ali servindo a mim, ela tem que servir aos outros, e à medida que ela não serve aos outros como um meio de consumo dentro de uma plataforma, ela me atinge psiquicamente. E aí fica no embate, num ciclo horroroso, que é: eu não tô fazendo arte pra mim, eu estou mal. Se eu estou fazendo arte pros outros, eu estou mal. Se eu não faço pra mim, eu tô mal. Então eu tenho que jogar tudo pro ar e aprender a fazer as coisas pra mim. Só que daí o quê? Eu vou ganhar dinheiro? Não, eu preciso viver. Então, assim, é muito esquisito tudo isso.
É porque eu vejo isso... Porque, assim, eu acho que é um problema, principalmente do momento atual em que a gente vive. Eu não sei se, tipo, há anos atrás a gente teria esse tipo de questionamento. Mas há anos atrás... sem tantas plataformas tecnológicas e coisas assim, talvez artistas tradicionalmente falando fossem um pouco mais valorizados. Então,
você acha?
Não
eu
sei.
Acho que não.
Eu não sei. Mas é porque a gente tem a ideia de que arte é só tipo você pegar e fazer a pintura, mas tem artista fazendo concept pra jogo, tem artista fazendo estampa pra roupa, tem artista fazendo tipo N coisas que são necessárias e que são destinadas a consumo. Só que não necessariamente a arte por si só ela tem que servir pra isso, entendeu? O que acontece é que as pessoas que produzem a arte, elas precisam de algo, e aí o que acontece é levar isso pra parte do consumo.
Eu vou voltar de novo. A arte precisa ter uma funcionalidade, ela precisa servir pra algo.
Então, pra mim não.
Como assim precisa? Agora a gente precisa. Vai virar isso pra você. Vai,
você é historiador, não vale. Ah, tá.
É pra eu responder
essa? É, agora você responde essa.
Ué, mas a arte, ela precisa ter uma função. Quando as pessoas... vocês falaram aí, vocês são artistas. Esse discurso vanguardista de que a arte não tem função, ela é bela em si mesma, mas a arte... A mesma arte bela, a arte que não está a serviço de algum outro produto ou alguém, ela ainda tem uma função. O Nietzsche dizia que a gente precisa da arte para não morrer com a verdade. Ela tem uma função muito grande, ela tem várias funções sociais muito grandes. Vocês não conseguem enxergar uma outra função social na arte que esteja desvinculada diretamente do consumo? E isso pareceu uma acusação, me desculpa.
Como é que foi a frase do Nietzsche? Repete ela.
Que a gente tem arte pra não morrer com a verdade.
Pois é, na visão de Sarmento, a gente tem arte pra lidar com a verdade.
Se fodeu, Nietzsche.
Não, pois é, porque é esquisito. Tem que ter uma função, tá? No fundo, pra mim, a arte tem uma função. Eu já falei muito bem qual é. Eu acho que os ouvintes já entenderam qual é. Pra mim é isso, cara. Se eu não fizer, eu tô lascada. Eu lido com a verdade, minha, no caso, com a arte. Então, função, ter função ou não ter função, vai, caguei. É pra quem? É pra mim? É pros outros? Não sei. É muita masturbação mental pra minha cabeça. Vai, Nath, eu sou vez.
Tem alguma coisa pra dizer depois disso?
Cara, eu não sei. Não, mas é porque o que o Patos perguntou era que, claro, tipo, além das funções pessoais que elas cumprem pra gente, se isso tem uma outra função que não seja, tipo, destinada ao capital, entendeu? Ele falou de função social. Oh.
Pros nazistas, a arte servia como modo de divulgação e de dominação cultural, segundo Gramsci, né? Ou como é que é o nome da... Quando você impõe uma coisa culturalmente... Ah, eu nunca... Não esqueci o nome dessa palavra, não. Não é dominação, não. Ah, Gramsci, vá pra se fuder, Gramsci. Hegemonia.
Ah!
A hegemonia. Então, por exemplo, na Florença medieval... Quem mandava fazer uma obra de arte... É obrigatório quem tinha status e dinheiro mandar fazer uma obra de arte. Porque representava status e dinheiro. Que representava domínio, prestígio junto à comunidade. Prestígio junto à igreja. Soldados, sobrevivência. E você vai falar, fala aí.
Então, mas é porque assim... Não é que ela não possa e não exista outra função pra ela que não seja... Ou consumo, no sentido capital, ou, enfim, pessoa. Pílula pra arte. Ou pra alma. Mas, inclusive, isso que você comentou da função social é muito importante. Tipo, a arte, quando eu falei, não é que ela tem ou não tem que ter uma função. O que acontece é que ela existe e ela é, sim, um instrumento. E as pessoas, elas usam ela.
Ela é ou pode ser?
Ela... Pode ser. Ela pode ser. Mas é que nem você falou. Por exemplo, propaganda nazista. Tinha arte...
Publicidade e tal.
Não, acho que a publicidade entra ainda no negócio de consumo. Eu acho que, tipo... por exemplo, época da Revolução Russa também, criou-se todo um movimento artístico e arquitetônico dentro do governo. É porque eu não sei o termo certo. Bolchevique?
É bolchevique, né?
Que é o construtivismo russo. E eles têm, tipo, parâmetros e coisas, estética, tudo. Só que tudo isso era usado como instrumento de propaganda do governo. Tal qual era com os nazis, entendeu? Tal qual, hoje em dia, ainda acontece com N governos e aconteceu e vai acontecer. Então, a arte, ela pode ser um instrumento e as pessoas utilizam ela. Agora, não necessariamente, na minha visão, ela tem que ter uma função pra isso. O que não caiam no erro, e eu não estou falando isso, que a arte é neutra. Ela, de forma alguma, ela nunca é neutra, ela sempre tá dentro de alguma coisa.
Ufa, eu achei que ninguém ia dizer isso.
Não,
que eu
não.
Esqueci também.
Sim, mas é porque o discurso que eu tava falando tava parecendo isso.
Não, mas não é mesmo.
Mas é isso, ela pode ser sim um instrumento, mas de forma alguma ela é neutra.
Exatamente por ela ser um instrumento, que ela não é neutra. É um dos motivos, inclusive.
Muito bem. Agora que vamos nos encaminhar para o encerramento. Cada um aqui vai dizer algumas considerações sobre, de forma livre, sobre arte. Partindo de você primeiro, já que você falou muito da outra vez, tá aquecido aí.
Ah, é? Tá
igual,
bom.
Igual o motor de cadete, velho.
Putz, caramba.
Ah, considerações finais. Arte é aquilo que você quer que seja. Não liguem pra acadêmico, os velhos brancos babacas te dizendo o que é e o que não é. E o que você é e o que você não é. Faça a sua arte, viva a sua arte, viva você.
Nossa, bom dia e companhia.
PlayStation.
E você?
Ah, considerações. Cara, eu não sei.
Isso foi muito mais artístico, fala.
Ah, mas eu falei de ferramenta muito mais Ed. Ai, para! Mais Ed do que eu.
Me chama de Ed. Nora fez, mam. Eu tô parafraseando o cast anterior, olha só.
E isso é se ele sair antes, né? Porque o editor tá com probleminhas sérios. Pessoal do ZoidoCast, espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente não discutiu nem 0,0,0,01% de todo esse tema. Isso. Nem tudo que nós três temos a dizer. Eu quero dizer menos, na verdade, né? Porque tô cercado de artistas. Fica aí de olho no nosso Instagram pra mais novidades. Se você quiser uma parte 2, comenta. Ninguém comenta nessa porra também. Vocês são sem dedo, vocês não têm dedo, não têm boca.
Ai, gente, qual foi?
Parece os três macacos. Um não tem ouvido, não tem boca. Né?
Ai, que bonitinho. Não, então, mas qual foi, galera?
Comenta aí. Interage com a gente.
Manda e-mail.
Agora, vamos fazer pra parte de jabás. Eu vou começar. Compre A Bruxa de Lavanda Negra. Meu novo livro, eu não sei se é um romance ainda, não sei se deu 40 mil palavras, eu acho que é uma novela. Como meu novo livro, A Bruxa de Lavanda Negra, é um livro de fantasia. Provavelmente saiu um podcast antes falando sobre ele. A gente conversou, nós três conversamos com o Gabriel, o editor, da editora Aurora, né, que publicou o livro. Vão lá no Instagram da editora Aurora. O Zoiudo segue, ela segue o Zoiudo, então não tem erro, pelo amor de Deus, larga de ser preguiçoso. E Jabex aí, vocês.
Bom, sigam aí, @ Gactus e Nanquim. Não é gatos, não é cactus, é gactus. E lá eu posto minhas coisas artísticas, os eventos onde eu vou, as feiras onde eu exponho, os meus rolês de arte, e é isso aí. Sigam.
O meu Pix é...
Caralho.
O meu Pix é 61.
Descobrimos aí pra quem a arte serve.
Galerinha... Eu tenho um Instagram lá, de vez em quando eu dou um surto de posts, e aí eu posto, tem muito foto de gato, mas é @ LL_Sarmento, S-A-R-M-E-N-T-O, se vira aí pra conseguir pegar isso aí.
Caramba.
Entrou
em parafuso aqui.
Eu não sei, esse assunto é complicado.
Eu queria pedir perdão pra família do Sarmento, porque destruímos o cérebro dele hoje à tarde.
Não, mentira, eu acho que quem tem que pedir perdão pra alguém é pra mim, na moral.
Caso de família. Agora vai entrar ela em rocha, mentira. Eu jamais chamarei ela pro Zoio do Cast, porque imagina meu podcast, né? Caraca, gratuito.
Quem é?
É do Caso de Família.
Gente, eu já falei pra vocês que eu sou muito ruim com o nome, não lembrava.
Tá, a gente chama Aracida Top Term.
Prefiro.
Zoiu do Cast.
Tu para. Cara, ela puxar o teu.
Zoiu do Cast.
Caralho, ela vai puxar o teu pé de noite.
Faz bem pra visão.
Ela vai fazer a propaganda do. umidificador de olhos porque eu esqueci de tomar nota pra encolher.
Que Deus tenha, que Deus tenha piedade da minha alma. Adeus, ouvintes. Até a próxima. Interage com a gente no Instagram. Beijo. Passa aquele colírio sabor cacau com um morango mofado que tá no fundo da sua geladeira. De um lado é verde, de outro lado é azul. Corta no meio, por dentro tá tranquilo.
Umidificador de olhos.
Eu vou encerrar antes que eu desista.
Boa noite.
Beijo, queridos. Até breve.
Tchau.
Falou.